graças, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecemos porque hoje é dia de nos congregarmos com os irmãos para te adorar. Nós queremos, Senhor, te agradecer por cada pessoa que tu trouxeste aqui hoje. Sabemos que tu tens um propósito específico para cada um de nós que estamos aqui agora. Nós queremos lembrar e te pedir também por aqueles irmãos que gostariam de estar conosco, não puderam vir, viajaram. Nós queremos te pedir pelas crianças e pelas pessoas que estarão cuidando delas lá embaixo. E, Senhor, queremos te pedir também para que tu faças com que possamos estar com o nosso coração voltado para ti, que nada nos possa distrair a atenção, que possamos realmente estar voltados para a tua palavra e para aquilo que tu nos ensinas através dela, que o teu Espírito, Senhor, dirija os nossos pensamentos e que a meditação que vamos fazer agora da tua palavra seja agradável diante de ti. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquei admirado do Moisés lembrar daquele hino, é um hino antigo, né? Não sei se alguém aqui lembrava. Eu, pelo menos, cantava antes do Moisés nascer, né? É um hino razoavelmente antigo, mas são uma maravilha, né? Nós vamos continuar o estudo de Colossenses. Nós estamos estudando há algum tempo a carta de Colossenses, estamos no capítulo 3, versículo 14, que fala do amor, mas nós não vamos ler lá agora. O assunto é Colossenses 3, 14, falando do amor. Acima de tudo, como se fosse um sobretudo que a gente veste, está o amor. O amor liga todas as outras virtudes com perfeição. Eu vou ler, na verdade, dois versículos do capítulo 13 de João. Eu vou ler João, Evangelho de João, os versículos, capítulo 13, os versículos 34 e 35. Jesus Cristo está falando aí com 11 dos seus discípulos, né? Se nós formos ver ali logo no comecinho do 13, ele se reuniu com os discípulos para a ceia, né? E tudo o que aconteceu lá na ceia está nesses capítulos aqui, do 13 até o 17, né? Onde ele chega, ele dá instruções aos discípulos, fala do Consolador, e no capítulo 17 ele ora, e daí eles vão para o Getsêmane, onde ele é preso, né? Então, aqui no versículo 31 do capítulo 13, fala o seguinte: quando ele saiu, disse Jesus. Se vocês lerem um pouquinho antes, vocês vão ver que é quando Judas saiu. Então, Jesus Cristo estava reunido com os doze. Daí Judas saiu, como falei no versículo 31, Judas saiu e ele continuou falando com os 11. E para esses 11 ele fala no 34 e 35: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós temos falado algum tempo a respeito do amor. Vimos que o amor tem na igreja, na Bíblia, um conceito diferente do conceito que nós trazemos no mundo. No mundo está envolvido mais com emoção, e nós vamos ver que na Bíblia não está assim. Normalmente se fala que o conceito no mundo é outro, na Bíblia é outro, mas nós vamos tentar na próxima semana, hoje não vai dar tempo, colocar de maneira bem objetiva e clara, de maneira que nós possamos ver o que é o amor bíblico e que ele não está relacionado com emoção ou não é consequência de emoção. A emoção é consequência do amor. Primeiro é uma atitude de vontade que a emoção acompanhe, e não o contrário como é no mundo. Mas isso nós vamos deixar para ver na próxima semana. Na semana passada, nós vimos que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E nós amamos porque Ele derramou o Seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos 5:5. Vimos que o amor é fruto do Espírito. Então, não é uma coisa que nasce naturalmente em nós, o amor no sentido bíblico. Nós vamos falar, mas as pessoas não amam, não fazem coisas boas, fazem não no sentido, amor no sentido que Deus fala. Nós recordamos, falamos da graça comum e da graça especial, ou da graça salvífica, da graça eficaz. Graça comum são as bênçãos que Deus derrama sobre todas as pessoas, sobre os filhos e sobre os não filhos dele, né? Nós vimos que isso acontece na esfera física, Ele faz nascer o sol e dá chuva para justos, injustos, bons e maus. E vimos que acontece na esfera moral, porque aqueles que estão sem Deus também têm a lei de Deus gravada nos corações, como fala em Romanos 2. Então, por causa da graça geral, as pessoas têm sentimentos, atitudes, inclinações que nós chamaríamos de boas. Daí vem a filantropia, a ajuda ao próximo, o companheirismo. Isso existe em todas as pessoas, filhos de Deus ou não. Mas nós vimos que nós só podemos amar o próximo como Deus quer, se primeiro nós amarmos a Deus. Nós vimos que existem algumas diferenças entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque Jesus Cristo falou, quando Ele estava respondendo a uma pergunta, nos dois grandes mandamentos, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ali em Marcos ele cita as quatro aspectos. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas nós vimos que tem algumas diferenças. Primeiro, nós vimos que nós não podemos amar ao próximo como Deus quer sem amar a Deus. O amor ao próximo é consequência do amor a Deus. Vamos voltar. Nós vimos, pegamos alguns versículos para mostrar que a Bíblia fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, mas nós devemos amar a Deus mais do que a nós mesmos. Já é uma diferença. Deus tem que ser amado mais do que a mim, mais do que a minha própria vida. Isso é o que ele fala. E o próximo como? Então, são comparações diferentes. Nós já vimos e vamos voltar. Amar ao próximo não é agradá-lo. Nós não temos que agradar ao próximo, embora às vezes no mundo tenha esse conceito. O indivíduo, por amor, faz o que o outro quer. Amar ao próximo não é agradar ao próximo, mas amar a Deus é agradar a Deus. Nós vamos ver isso depois. Então já tem outra diferença. Amar ao próximo não é agradá-lo. Amar ao próximo é agradar a Deus da maneira como eu o trato. Eu tenho que agradar a Deus da maneira como eu trato o próximo. E às vezes o próximo pode ficar até chateado comigo. Não tem importância. Se eu o amo, eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça para ele. E nós vimos também que o amor a Deus, na verdade, ele seria um aspecto do relacionamento com Deus, que é o que nós chamamos de adoração, uma vida contínua de adoração em tudo que eu faço. O amor ao próximo não se refere tanto ao relacionamento com Deus, mas à semelhança com Deus. Quando eu estou amando ao próximo, quanto mais eu amo da maneira como Deus quer, mais semelhante a Ele eu estou. Então, está falando da santificação. Nós vimos também, na semana passada, que este amor a Deus tem que envolver todo o ser. Aquela expressão de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, quer dizer, com todo o teu ser. Nós vimos que, na verdade, o amor a Deus tem que ser uma vida em função de Deus. Tudo o que o indivíduo faz é voltado para Deus. E essa vida em função a Deus tem que absorver toda a nossa atenção, todo o nosso esforço, todos os nossos alvos que iam que sair dentro. A gente acha que é exagero. É fanatismo. O que, que falava Paulo? Para mim, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Eu vivo Jesus Cristo. Então, eu já ouvi expressões desse tipo. Para mim, o futebol é a minha vida. Né? Então, para mim, o viver é o futebol. E para futebol eu posso colocar qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa que eu colocar que não foi Deus, nós vamos cair na idolatria que o Juliano tem estudado aqui. Qualquer outra coisa que for a vida é idolatria. Pode ser a esposa, pode ser os filhos, pode ser pessoas, podem ser coisas. Idolatria. Então, na verdade, é isso que envolve. Para que, que nós fomos escolhidos e predestinados? Nós vimos lá em Efésios 1. Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Isso está especificamente dito lá. Nós vimos, Calvino coloca essa colocação. O que, que é o louvor aí? É a proclamação, é o anúncio. Na verdade, nós temos que viver para colocar em evidência a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a manifestação da sua natureza. A glória de Deus é a natureza de Deus, é como Ele é. Nós já vimos que viver para a glória de Deus significa viver de maneira a mostrar características de Deus na nossa vida. Mostrar como é o caráter de Deus através do nosso caráter. Demos o exemplo oposto, no caso de Satanás, que o indivíduo que mente, ele está glorificando Satanás. Por quê? Jesus Cristo falou que ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. Quando ele fala da mentira, ele fala do que lhe é próprio. Então, quando eu estou mentindo, eu estou mostrando um traço de caráter de Satanás. Eu estou glorificando Satanás. Quando eu estou agindo como Deus quer em relação a alguém, eu estou mostrando um traço do caráter de Deus para esse alguém, eu estou glorificando a Deus. E nós terminamos vendo o Salmo 19. E o Salmo 19, nós vimos que os primeiros 6 versículos estão falando da revelação natural. Quer dizer que a natureza mostra Deus, ou aponta para Deus. Os primeiros 6 versículos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos e daí continua. Está falando da natureza. E nós comparamos esse trecho com Romanos 1, que fala que algumas coisas a respeito de Deus nós podemos ver na natureza. Nós podemos ver que Ele existe, a sua divindade, o seu eterno poder. Nós podemos ver isso na natureza. E Deus fala, aqueles que não veem são indesculpáveis, porque dá para a natureza aponta para Deus. Toda a criação foi feita para a glória de Deus. E do versículo 7 até o 10, 11, ali vai falar no Salmo 19, da revelação especial. O que é a revelação especial? É a palavra. Não é? Então, daí vai falar, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma e continua. Então, fala da revelação natural e fala da revelação especial. Nós não podemos conhecer Jesus Cristo e o caminho para Deus pela revelação natural, só pela revelação especial que é a palavra. Mas ninguém pode chegar e falar Deus não existe, porque Deus diz, eles são indesculpáveis. A natureza, toda a criação foi feita para a glória de Deus, e nós especificamente, como fala lá em Efésios 1, fomos predestinados, escolhidos para a glória de Deus, para mostrar como Deus é. E depois o Salmo termina falando em relação ao servo de Deus. A tua palavra serve para ensinar, para orientar, para admoestar. E daí ele termina falando, então, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. O que, que ele está falando? Que a minha vida seja uma vida de adoração a ti. A natureza aponta para ti, a palavra escrita aponta para ti, a minha vida tem que ser uma vida para ti. Esse é o Salmo 19, nós terminamos aí. Mas é interessante que, embora toda a criação aponte para Deus, eu tenho a impressão que a maioria cai naquilo que já falamos aqui algumas vezes do Agostinho, com aquela ilustração da noiva que ganhou o anel do noivo, ficou tão deslumbrada com o anel que esqueceu do noivo. A importância do anel estava que ele era um símbolo do amor do noivo, mas ela se esqueceu disso porque ficou interessada ou deslumbrada com o anel. A maioria dos seres humanos provavelmente tem a atenção focalizada na criação. É nisso que está aqui. quando isso que está aqui foi criado para apontar para Deus. Eu perdi o foco, eu perdi a perspectiva. A vida fica sem sentido se eu focalizo a minha atenção aqui e não naquilo que ele aponta. A natureza é um meio, a criação é um meio para a glória de Deus. O alvo é a glória de Deus. Se eu focalizo a minha atenção no meio, eu perdi o alvo. A vida fica sem sentido. Eu consigo viver assim? Tudo para Deus? Será que se eu me esforçar bastante, eu consigo ficar voltado para Deus? Claro que não. É absolutamente impossível. Eu só posso fazer isso pela graça. Ele é que tem que me capacitar a cada vez mais viver uma vida voltada para Ele, porque eu não consigo. Isso significa o quê? Oração. O que que fala lá em 2 Coríntios? A nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. A nossa dependência está em Deus. Se eu tento fazer alguma coisa pela minha própria força, o que que eu estou dizendo para Deus? Eu não preciso da tua ajuda. Pode deixar que eu faço. Não. Oração, oração e oração. Já falei aqui também do Lutero. O Lutero falava o seguinte: o negócio do alfaiate é fazer roupa, o negócio do sapateiro é consertar sapato, o negócio do cristão é orar. A função do cristão é orar, a atividade dele é orar. Orai sem cessar. Esse é o seu trabalho. Ore sem cessar. E ele vai te capacitar a fazer. Agora, se você não orar, tudo que você tentar fazer é zero. O negócio do cristão é orar. E o Lutero gastava horas por dia em oração. Oração. Por quê? Porque a nossa capacidade vem de Deus. Se eu tentar fazer, eu não vou conseguir. É interessante que nós estamos aqui nessa vida, na verdade, numa luta. Ali em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra forças espirituais do mal. E às vezes a gente não acredita nisso. Tem um autor chamado Franklin Ferreira, tem uma frase interessante que ele colocou. Ele fala: os puritanos, estava falando da época dos puritanos, aqueles irmãos do passado, os puritanos foram grandes guerreiros espirituais. Encaravam a vocação cristã como uma interminável luta contra o mundo, a carne e o diabo, e armavam-se para tal conflito. É interessante que ele fala de como os puritanos encaravam a vida. Tem um outro autor que escreveu um livro que chama Santos no Mundo, a respeito dos puritanos especificamente, e ele fala que os evangélicos, na verdade, desconhecem o que eles têm de melhor na sua tradição. O que eles têm de melhor na sua tradição, que era a época dos puritanos, o povo que mais levava Deus a sério, nós desconhecemos. O que que Deus fazia com os judeus? Fiquem o tempo todo lembrando do passado. É Deus falando o que eu fiz com eles e através deles. E eles tinham que estar com aquilo na memória. E nós desconhecemos o que temos de melhor, que eram os puritanos. E quando se fala em puritano, que era um povo que realmente vivia para Deus, o pessoal fala: ah, devia ser um povo sempre triste, chateado, cabisbaixo. Ou é difícil ficar vivendo para Deus. É o contrário. Os que conhecem falam que era um povo alegre. Estava sempre com alegria, não estava com a cabeça baixa. Não, não. Por quê? Mesma coisa Jesus Cristo. A gente às vezes lembra de Jesus Cristo, pensa na última semana, que foi uma semana difícil, mas o que Jesus Cristo era alegre, com alegria transbordante o tempo todo. Não digo que ficasse contando piada o tempo todo, não é isso que eu estou falando, mas ele tinha alegria o tempo todo. Eu não tenho elementos para dizer como é que ele vivia, mas ele falou o seguinte, eu estou te falando isso quando ele fala no capítulo, falando isso para vocês, no capítulo 15 de João, para que vocês tenham a minha alegria e a alegria de vocês seja completa. Não dá para ter alegria maior. É essa que é minha e que eu vou passar para vocês. Essa é completa. Era uma alegria transbordante, como tinha o Paulo. em todas as situações difíceis da vida. Davi fala, o meu coração transborda de alegria no meio das tribulações, não depois que passou ou apesar delas, no meio. Nós vamos ver é como nós encaramos aquilo que Deus nos dá, aquilo que nós consideramos ruim que Deus nos dá. Isso vai mostrar como é que eu amo a Deus ou não. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas o interessante é que o Franklin Ferreira fala, os puritanos foram grandes guerreiros espirituais. E ele termina falando, eles consideravam a vida uma luta interminável e eles armavam-se para tal conflito. Será que nós nos preparamos para essa guerra ou vamos levando a vida na maciota? Não, vamos levando que está tudo bem. É um passeio. Se eu não tiver noção de que existe uma luta espiritual, eu já comecei a ser derrotado. Eles se preparavam. Nós nos preparamos, nós gastamos tempo, como fala Lutero, você tem que estar orando o tempo todo, você tem que estar estudando, nós temos que estar o tempo todo nos preparando. Será que eu estou orientando os meus filhos a se prepararem ou estou deixando que a vida leve? Pai colocando, não tem problema. Tem problema. Eles já vão estar, começar derrotados se eu não mostrar, olha, vocês estão numa batalha. Agora, nessa batalha nós temos alegria transbordante. Os puritanos consideravam cada coisa da vida uma oportunidade para glorificar a Deus. Cada minuto de serviço deles era uma oportunidade para glorificar a Deus, porque eles tinham a mente voltada. Isso é amar a Deus. Nós temos que ter a mente, na verdade, voltada para Deus. Vamos ler alguns versículos de João, capítulo 14. Nós lemos dois versículos do 13 aqui, que fala que, na verdade, a marca do cristão é como ele trata os outros cristãos, não é? Nós lemos ali no 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Todo mundo vai ver que vocês são mesmo meus discípulos, se vocês tratarem os outros como eu quero que vocês os tratem. No capítulo 14, eu vou ler alguns versículos. 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. No 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. No 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai o amará, etc. No 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É interessante que aí, na verdade, ele está fazendo uma ligação entre amor e obediência. E nós temos que gastar algum tempinho caracterizando o que é obediência no sentido em que Deus está usando a palavra, que exatamente como ocorre com o amor, nós temos um conceito e na Bíblia a coisa é um pouquinho diferente, o conceito é diferente. Se nós não entendermos do jeito que está falando, nós vamos ter uma conceituação errada. É interessante que um grande irmão do passado falou, o amor é o grande segredo da verdadeira obediência a Deus. A verdadeira obediência a Deus está ligada ao amor. Então ele falou, o amor é o grande segredo da verdadeira obediência. Teve um teólogo reformado, mas mais recente, ele falou o seguinte, o amor e a obediência a Deus estão de tal maneira entrelaçados que a existência de um implica na presença do outro. O amor e a obediência estão ligados. Se existe um, existe o outro. Não dá para existir um deles sem existir o outro. E um grande puritano do passado falou, o amor é a raiz e a obediência é o fruto. Uma coisa está ligada à outra. Mas nós temos que ver o que significa obediência, porque a Bíblia liga amor à obediência. Eu gostaria de ver alguns aspectos aqui para que fique claro esse conceito de amor ligado à obediência. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre o conceito de obediência. Nós temos que obedecer por amor, não obedecer por causa das consequências. Eu posso obedecer por causa das consequências. Eu posso obedecer por medo. Então, medo de consequências ruins, que seria punição. Ou posso obedecer por interesse, por desejo de consequências boas, que seria recompensa. É interessante que nas leis civis, basicamente, tudo está relacionado a consequências ruins. As pessoas obedecem por medo da punição. Quase toda a legislação é assim. Fala o que o indivíduo tem que fazer e o que acontece se ele não fizer. Então, o indivíduo, ele toma cuidado para não fazer porque ele tem medo das consequências. Ou, por causa do nosso egoísmo, eu quero fazer alguma coisa porque eu tenho desejo pela recompensa, porque isso vai ser bom para mim. Nós vamos ver que o amor não. O amor não se volta para si mesmo, mas ele se volta para fora. Se eu estou preocupado comigo, com as consequências, em evitar as consequências ruins ou em obter as consequências boas, eu estou pensando em mim. O amor não. O amor está voltado para o outro. Não por aquilo que vai acontecer comigo, mas por aquilo que eu vou proporcionar para o outro, independentemente das consequências para mim. É isso que é o amor. O indivíduo, como fala Jesus Cristo, ele dá a sua vida pelo outro. Não interessa se as consequências para ele são ruins ou se são muito boas, se ele quer recompensa. Interessa o que ele proporciona para o outro. Mas alguém já disse que nós, por causa do pecado, temos medo de Deus. É interessante. Nós temos medo de Deus. Todo mundo tem medo de Deus, pelo menos a uma certa altura da vida, até se encontrar com ele, e é para ter medo mesmo. Todo mundo parece que já nasce e tem a noção, por causa da lei gravada no coração, eu estou em falta, eu estou em dívida, eu vou ser punido, eu vou ser castigado por isso. As religiões, muitas religiões naturais, fazem cerimônias para aplacar a ira dos deuses. Eu sei que Deus está irado comigo. Ele tem essa noção de medo, porque ele tem culpa. Porque a culpa é resultado do pecado, e todos pecaram, já nascem pecadores. Então o homem tenta tirar isso da cabeça dele, às vezes através do ateísmo. Ele se autoconvence ou faz um esforço para isso, para dizer que Deus não existe. Não tem evidência nenhuma de que ele existe. Então ele não existe. Até eu citei aqui uma vez, tem um zoólogo inglês chamado Richard Dawkins. Ele é um ateísta, e ele é um neo-ateísta. Neo-ateísta, o que é? O indivíduo não se contenta em não acreditar em Deus, mas ele quer destruir as religiões, ele quer que os outros também não acreditem. Essa é uma situação que, para mim, é esquisita, né? E depois explico o porquê, mas esse indivíduo perguntava para ele: e se Deus existir, você chega lá, o que você vai falar para ele? Eu vou falar assim: eu sinto muito, mas as evidências não eram suficientes. Mas Deus disse o quê? São indesculpáveis. Não tem desculpa. Essa desculpa não serve. Não serve. E é interessante que eles não só são ateus, os neo-ateístas, mas eles querem convencer os outros. Por quê? Porque se o outro está feliz na sua religião, se eu tenho certeza que Deus não existe, acabou a vida, acabou tudo, deixa ele feliz. Quando acabar, acabou mesmo, não tem consequência. Deixa ele feliz. É o contrário da nossa situação. Nós temos que ir proclamar o evangelho, falar tempo e fora do tempo. Por quê? Porque não basta o outro viver feliz sendo ateu, as consequências são terríveis. Então, nós temos que ficar proclamando e insistindo nisso. O ateu, eu não vejo motivo para isso. Deixa o outro feliz com a religião, porque depois disso não tem nada mesmo, se é que ele está convencido. Mas parece que ele quer muitos adeptos. Ele acha que a verdade está no número, mas a verdade nunca está no número, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Uma outra coisa é ver uma parte de Deus. Ou o indivíduo vai para o universalismo, todos vão ser salvos, ninguém vai para o inferno, porque Deus é bom, Deus é amor. Se Deus é amor, ninguém vai para o inferno. Esse é o raciocínio. E a gente precisa tomar cuidado que gente muito bem preparada, e nós temos que estar preparados para ajudar essas pessoas, se autoconvencem de que não vão para o inferno, porque Deus é bom, porque Deus é amor. Claro, se Deus é bom, infinitamente bom, ele não vai me mandar para o inferno. Eu citei aqui uma vez um filósofo chinês que falava assim: se Deus me amar metade do que a minha mãe me ama, ele nunca vai me mandar para o inferno. Metade só. Né? E ele estava tranquilo nessa situação. Graças a Deus se converteu depois. Ele era um ateu, se converteu depois. Acho que morreu crente. Mas ele era um filósofo inteligentíssimo. E o argumento era esse. A gente ouve muito: Deus não vai mandar ninguém para o inferno porque ele é bom. Acontece que essas pessoas estão iludidas, porque pela lógica delas, Deus sendo bom não manda para o inferno. Acontece que o que eles veem aqui hoje no mundo material já mostra que a lógica deles não funciona bem. Há muito tempo, aqueles que querem criticar o Deus da Bíblia, mostrar que está as características dos deuses da Bíblia não existem, eles sempre usam esse mesmo argumento. Se Deus é bom e é todo-poderoso, por que que há esse mal no mundo? Por que que uma criancinha recém-nascida de alguns dias sofre atrocidades? Se Deus é bom e não faz nada, é porque ele não tem poder para fazer isso. E se ele tem poder para evitar, por que ele não evita? Se ele tem poder e não evita, é porque ele não é bom. Então, um Deus infinitamente bom e todo-poderoso não existe no raciocínio lógico desses indivíduos. E o mesmo indivíduo que está vendo isso e vê que o raciocínio lógico não funciona aqui no mundo material, ele acha que lá no mundo espiritual vai funcionar. Deus é bom, ele não vai me mandar para o inferno. Vai. Vai. Nós não entendemos por quê. O que nós sabemos da criação do mundo material é uma parcela ínfima. E menos ainda o que nós sabemos do mundo espiritual. Esse mesmo indivíduo que fala Deus é bom, ele não vai mandar ninguém para o inferno, ele acha que o indivíduo que cometeu atrocidades com o nenezinho merece ser punido. Ele merece ir para o inferno. Né? Nós já vimos aqui que grande parte, a grande maioria dos brasileiros acredita que exista inferno. Mas 0% acredita que ele vai para o inferno. É um tipo, vamos dizer, entre aspas, de universalismo particular. Existe inferno, alguém vai para lá. Eu não. Outro. Só que todo mundo pensa assim. Então é um universalismo, todo mundo vai para o céu. E é interessante que o indivíduo que fala Deus é bom, por isso ele não me manda para o inferno, ele está falando algumas coisas. Ele está falando que Deus existe, que Deus é bom, que ele acredita que existe inferno, e se ele não vai para o inferno, ele vai para algum outro lugar. Provavelmente é o céu. De onde ele tem essas informações? De que Deus é bom, de que Deus existe, que existe inferno, que existe céu? De onde ele tem? Será que veio da Bíblia? E se veio da Bíblia, tem outras informações ali que valeria a pena o indivíduo ver e não ficar nessa ilusão. Deus é bom, por isso eu não vou para o inferno. Deus é justo. E nós podemos não entender as razões dele. Vamos entender lá, como já falei. Todo mundo no inferno vai estar eternamente ciente de que está exatamente onde merece estar. Que Deus é justo. E todo mundo que está no céu, pelo contrário, vai estar eternamente ciente de que está no lugar onde não merece estar. Está lá só pelo mérito de Jesus Cristo. É interessante quando o indivíduo fala, não, inferno não, céu tudo bem. Se Deus me der o céu, está ótimo. Se ele me der o inferno, não. Como nós recebemos, e aí eu acho que aí já podemos ver o nosso amor por Deus. Como nós recebemos o que Deus nos dá? Parece que o que Deus nos dá, que nós consideramos bom, está ótimo. Só que o que Ele nos dá, que nós consideramos ruim, a isso já me revolta. O indivíduo vive a vida inteira muito bem, aproveitando, acontece uma desgraça, por que Deus fez isso comigo? E fica revoltado. Ele não ficou revoltado por tudo de bom que recebe, não. Deus não fez nada mais que a obrigação dele em me dar as coisas boas, mas coisas ruins não. O que aconteceu com Jó? Ele estava naquela situação deplorável que falou a esposa dele: amaldiçoa Deus e morre. Nós podemos até acreditar na sinceridade do coração dela. Ela não aguentava ver aquele sofrimento. Para ela era melhor o indivíduo se matar do que continuar sofrendo. Mas ele falou: você está louca? Está fora da realidade? E o que, que ele pergunta? Receberíamos nós o bem das mãos de Deus, mas não o mal? Por quê? Por que, que eu recebo o que é bom, mas o que eu considero mal, não? E já falou, não é assim. E o receber, o verbo usado para receber aí, não é só pegar. Ah, eu recebi uma encomenda pelo correio. Não, não. É a atitude do coração com a qual eu estou recebendo. Esse é o verbo que fala ali. Seria mais de recepcionar, admitir, acolher. Como eu estou recebendo isso? É diferente, eu estou recebendo uma visita na minha casa, de um irmão, um amigo, estou recebendo com alegria. Qual é a atitude que eu estou recebendo? Tem visitas que não são com alegria. Outro dia eu vi uma notícia no jornal, estava falando de um estabelecimento que foi roubado não sei quantas vezes em pouco tempo. Falei, recebeu a visita dos ladrões. Essa nós não recebemos com alegria. Então, como é que eu recebo uma visita? Depende de quem é. Se é de um irmão ou se é de um ladrão, né? Então, a disposição do coração, é isso que o Jó está falando. E nós recebemos muito bem o que achamos que é bom e não o que é ruim. Aí isso mostra o meu amor por Deus. Como é que eu recebo de Deus as coisas das quais eu não gosto? Com gratidão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Ou fico revoltado, fico chateado com ele? Eu estou preocupado com ele ou comigo? Como eu recebo as coisas da mão de Deus, as que eu considero boas e as que eu considero ruins, isso mostra se eu estou amando a Deus ou não. É importante para o nosso, a nossa autoavaliação. Nós vimos que nós normalmente podemos obedecer ou por medo ou por desejo da recompensa, medo da punição. E obedecemos, meu. O exemplo clássico é o ladrão bota o revólver na minha cabeça e pede a carteira. Eu obedeço, mas não era do meu coração. Eu só obedeci, tá bom, que a carteira tá. Ou eu obedeço por recompensa, por causa do egoísmo. Mas nós vimos que não, tem que ser em função daquilo que eu vou, na verdade, proporcionar para o outro e não para mim. Esse verbo amar tem sido usado de maneira errônea, na verdade, para coisas ou para atividades, né? Eu amo surf, eu amo aviões, eu amo futebol, eu amo livros, eu amo leitura, eu amo piano, eu amo Floripa. Aí não é amor. Eu gosto por quê? Por causa do prazer que aquilo me proporciona. Não tem nada a ver com amor no sentido bíblico. Mas a coisa fica tão colocada que nós passamos a usar o verbo amar e adorar no sentido errado. Gosto muito, eu adoro isso, adoro chocolate. Não convém, né? Vamos ver alguma coisa que a respeito da obediência. Na verdade, a obediência, como é importante ficar claro, porque a Bíblia ela quase que confunde amor com obediência, é importante ficar claro o conceito de obediência. A obediência, como qualquer comportamento humano, tem dois componentes, um interno e outro externo. Todos os tipos do comportamento humano, existe uma parte interna e um elemento externo. Claro, o interno é o coração, é a motivação, é, na verdade, a disposição com que eu faço, é o coração do indivíduo, e a parte externa é o comportamento que eu vejo. Nós já vimos que quando Samuel foi ungir Davi rei lá na casa do Jessé, Deus falou uma coisa para ele: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O que que significa? Deus vê o que eu falo, e o que a pessoa vê o que eu falo e o que eu faço, mas Deus vê tudo, vê o que eu penso, vê lá o meu coração, e o que eu falo e o que eu faço. Nós vemos o elemento externo, Deus vê o elemento interno e o elemento externo. E convém recordar aqui um aspecto importante. Antes de recordar, no mundo, basicamente obedecer é cumprir ordens, executar ordens. Isso aqui é obedecer. E já vimos que eu posso fazer isso por medo, por exemplo, ou por interesse na recompensa, por exemplo. Eu preciso tomar cuidado com esse conceito, porque se eu tiver na mente este conceito de obediência, simplesmente cumprir ordens, eu posso ficar, entender que eu posso obedecer a Deus sem amá-lo. Pode haver obediência sem haver amor. Então, depende do conceito, nós vamos cair nessa conclusão, mas convém a gente aprofundar um pouquinho mais. Mas recordando, quando nós falamos da lei moral de Deus, a lei moral, nós falamos que uma coisa básica é encararmos a lei moral de Deus como uma lei divina e não uma lei humana, né? E para nós a lei moral de Deus é importante porque aquele chamado terceiro uso da lei, nós não vamos voltar isso aqui, a maneira como Deus quer que a gente viva para agradá-lo. Como nós diferenciaríamos de uma maneira simples a lei divina da lei humana? A lei humana se interessa pelo elemento externo do comportamento, só aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Então, eu posso, no meu coração, odiar uma pessoa e querer matar essa pessoa, pode ser uma autoridade, se eu não falar nenhuma palavra e não fizer absolutamente nada, a lei humana não me toca, não faz nada comigo. Eu odeio e quero matá-lo, mas eu não falei nada e não fiz nada. A lei humana também não faz nada, porque ela só pode ver o exterior. A lei humana está preocupada no relacionamento entre pessoas, na vida em sociedade. E se eu só pensei, mas não falei e não fiz nada, eu não vou atingir o semelhante. Então, tudo bem, pode pensar o que quiser, ela não tem jeito de fazer. Essa é a lei humana, mas a lei moral de Deus é uma lei divina. Ela não está preocupada basicamente com o relacionamento entre pessoas, está preocupada com o relacionamento da pessoa com Deus, em primeiro lugar, e secundariamente com os outros. Quando Mateus fala desses dois mandamentos, ele fala, Jesus Cristo fala, o grande e primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, e o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo. O grande e primeiro. Esse vem primeiro, senão o segundo, que é semelhante ao primeiro, não existe. Uma lei humana se preocupa com o que eu falo e com o que eu faço. Uma lei divina, lei moral de Deus, os mandamentos de Deus, não, ela se preocupa com o coração. Você teve a intenção no coração? É como se já tivesse feito. Você já fez. Então não é só o que aparece, mas é o que está no coração, porque Deus está preocupado com o coração e Ele está preocupado no relacionamento com Ele. O que interessa é o coração, não é o exterior. E é claro, se o coração está em fazer a vontade de Deus, o exterior vai refletir. O que acontece é que o elemento externo, na verdade, ele pode refletir ou mascarar o que está no coração, o elemento interno. Se houver sinceridade, ele está refletindo o que está no coração. Se houver hipocrisia, ele está mascarando o que está no coração. Eu estou agindo de uma maneira que eu faço parecer que o meu coração tem uma certa inclinação, mas não tem, é o contrário. E quando há sinceridade, não. O meu comportamento está refletindo o meu coração. Deus quer que o comportamento reflita o coração. Ele abomina a hipocrisia. Então, se você está com o coração bom, o comportamento vai ser. A lei humana se preocupa com o exterior, que é só o que ela pode ver. E a lei divina, não. Agora, nós podemos e precisamos tomar cuidado para não tratarmos os mandamentos de Deus como se fossem leis humanas, e que eu acredito que os fariseus faziam isso. E Jesus Cristo sempre criticava, hipócritas, né? Façam o que eles estão falando, mas não façam o que eles fazem. ainda deixava claro, eles fazem para quê? Por causa dos outros, por causa da aparência. Eles fazem para que os outros vejam. E eles tinham uma porção de mandamentos, os fariseus. Eles pegaram a lei e juntaram, na verdade, 248 mandamentos positivos. O que seria um mandamento positivo? Você deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve. Isso é o que deve fazer, 248. E 365 negativos. Não deve fazer isso, não deve. E eles achavam que tinham chegado exatamente onde Deus queria. É a vontade de Deus. Por quê? Porque 248 mais 365 dá 613. E o que é 613? Na língua hebraica, é o número de letras dos 10 mandamentos. Então foi Deus que quis. Pura superstição. Veja se isso é maneira de se tratar a palavra. E eles sabiam os 613 mandamentos. E é o mesmo número de letras. Então é Deus que fez. Existe tanta superstição na Bíblia. Agora tem aqueles há muito tempo, já há um bom tempo, que vão descobrir mensagens ocultas na Bíblia. A derrubada das Torres Gêmeas já estava lá. Tudo mensagens ocultas. Não interessa o que a Bíblia está falando claramente. Eles já querem saber o oculto. O que já está falando claramente não vai mais no oculto. Deus está preocupado com o coração. Isso que nós vamos ver mais adiante. O coração, como é que está a minha disposição, a minha motivação? Por que que eu faço as coisas? E é interessante que os mandamentos de Deus, a gente vê que ele está preocupado com o interior, com a alma, com o coração, porque é bom para a alma do indivíduo. E é bom para a alma do outro, quando você está fazendo para o outro aquilo que Deus quer que você faça, não agradando o outro, mas aquilo que você quer, você está fazendo um bem para a alma dele, está preocupado com ele, com o interior dele. Por isso, na Bíblia fala que uma das coisas importantes é vigiar o coração, estar atento ao coração. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, e guardar a palavra é exatamente essa, guardar, vigiar. O guarda, aquele que vigia, aquele que toma conta. Vigia o teu coração, porque dele procedem os rumos da vida. E é interessante, eu creio que a nossa luta pessoal contra qualquer tipo de pecado, qualquer que seja a área, eu acredito que o ponto-chave para começar é a vigilância. O que entra no coração. Jesus Cristo falou o quê? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí está o segredo. O segredo é o que eu deixo entrar no coração. Cuidado com o coração. Deus está preocupado com o coração. Então nós temos que nos analisar e ver a sinceridade do nosso coração quando nós fazemos qualquer coisa. Por exemplo, ler a Bíblia. Nós podemos ler a Bíblia amando a Deus, ou podemos ler a Bíblia ofendendo a Deus? Depende da minha motivação. Realmente eu estou interessado em ver o que que Deus está falando para o meu coração, ou eu estou interessado numa desculpa para que eu tenha um certo comportamento que me interessa? Eu quero fazer isso, eu pego um versículo que me justifica, eu posso fazer porque tem esse versículo lá. É com isso que eu estou preocupado? Ou eu estou preocupado? Não, Deus escreveu isso aqui porque Ele quer, Ele cuida do meu coração. Eu estou sinceramente tentando ver o que Ele está falando para o meu coração, o que é a verdade, ou eu tento, por motivos às vezes não, que nós não podemos declarar, motivos ruins, eu tento interpretar a Bíblia do jeito que me interessa. Outro dia, até só como curiosidade, eu estava vendo, tem esse pessoal que, não vou analisar a motivação, mas tem um movimento feminista que quer até mudar a redação da Bíblia. Até alguém falou, isso não é tradução, é falsificação. É falsificação. O Pai Nosso é assim, Mãe Nossa e Pai Nosso que estão no céu. Os servos e as servas, os irmãos e as irmãs, os fariseus e as fariseias. Até teve um teólogo alemão que falou, é interessante que quando eles vão falar no diabo, eles só falam, o diabo não fala na diaba. Quer dizer, parece que o que é bom, tudo bem. O que o meu feminismo não chega aí. O que é bom, está bom. O que não é bom, deixa. É só o diabo. Né? É interessante isso. Por que que eu quero... Será que eu quero uma tradução que vai justificar um comportamento depois? Como aí, por exemplo, seja esses movimentos de teologia de liberação, seja social, racial, ou nesse caso, sexual, do caso do feminismo, tenta-se mudar a palavra, por isso que eu sempre insisto. Bíblia deve ser o mais próximo possível do original e a leitura com a maior sinceridade. É isso que Deus está falando ou eu estou arrumando desculpa para mim? Preciso tomar cuidado com o que eu faço. Para Deus, o importante é o coração. Então, a obediência inclui o coração. Não é só uma mera execução de ordens. Não é só o elemento exterior, é o elemento interior também. Então, por isso a gente entende quando alguns autores falam que um não pode existir sem o outro. Por quê? Não pode existir obediência só externa sem haver amor no coração. Porque isso para Deus não interessa, é o que o fariseu fazia. Isso não interessa. Mas também não pode existir amor se não houver a obediência. Por quê? Aquilo que está no coração vai transbordar e vai se refletir na obediência. Então, nesse sentido, nós podemos falar que amor e obediência se confundem. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Porque quando Deus fala isso, ele está incluindo o coração. Ele não está apoiando a hipocrisia. É só você cumprir essas regrinhas que eu fico satisfeito. Não é isso? Ele está interessado no coração. Nós vamos deixar para falar do coração na próxima semana e desse conceito de obediência como não sendo resultado de emoção. Eu gostaria de ler só alguns versículos do capítulo 15 de Mateus, só para encerrar e mostrar que Deus está preocupado com o coração. É um texto bastante conhecido, vou ler alguns versículos. Mateus 15, eu estou lendo no versículo 7, Mateus 15, 7. Hipócritas, ele está falando dos fariseus e dos escribas. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele me honra, e está certíssimo me honrar. Nós vamos ver alguns versículos que Jesus Cristo fala que ele honra o Pai com a sua vida. Aquele que me honra, honra o Pai também. É o mesmo verbo empregado aí. Está certo honrar a Deus. E é o que nós temos que fazer. Mas não só da boca para fora. Aqui ele fala, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. E o que interessa para ele é o coração. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aí provavelmente depois a gente talvez pudesse incluir grande parte dos 613 mandamentos dos fariseus, né? E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Lá no versículo 18: mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. O que ele está falando? Que você comer coisa assim não contamina? Ele fala, eu não estou preocupado com a parte material, eu não estou preocupado com o corpo, eu estou preocupado com o coração. Com o coração de vocês. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Vamos agradecer. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo privilégio que tivemos de meditar sobre alguns trechos dela, Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de nos reunir para estudá-la. Nós queremos te pedir, Senhor, para que o teu Espírito grave nos nossos corações os teus ensinos e, principalmente, nos capacite a colocá-los em prática de maneira que possamos te honrar com aquilo que falamos e fazemos e, sobretudo, com aquilo que está no nosso coração. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nós estamos sem a letra.